Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Então, esta semana, o que é que nós vamos falar? Temos aqui a famosa taxa de televisão. É o arreganha a taxa?
A
Foi
taxa de televisão,
trocadilho,
que não se
viste?
chama taxa de televisão, não é? Mas já tem um nome para ver se me
Isto é o
esquecemos.
quê? Isto é o quê? O quê? As pessoas procuram pelo quê para saber o que é que estão a pagar? Onde é que isto nos aparece?
Na fatura de eletricidade, temos lá uma linhazinha todos os meses que diz contribuição audiovisual. Invariavelmente, todos os meses pagamos 2,25€ neste momento.
Pagamos 2 € todos ou pagas tu?
Não, todos. Todos, com
Todos?
algumas pequenas exceções, mas todos os meses, toda a gente, todos os cerca de 6 milhões e meio de consumidores de eletricidade. Pagam a taxa de televisão. E o que é mais interessante é que não são só os consumidores domésticos, são também os condomínios, são mesmo outras entidades que têm eletricidade e que dificilmente olham para a televisão, ou mais especificamente para o serviço público, e todos a todos é debitado uma quantia de 2,25€ por mês, ou 4,50 por cada 2 meses, como a nossa fatura é bimestral e, portanto, paga-se topo. Não.
Mas esta contribuição audiovisual vai também para a rádio, para a Antenas 1 e Companhia Limitada. É tudo o que está agregado em torno daquele grupo que agora se chama RTP.
Exatamente. É uma contribuição, digamos, para o grupo do audiovisual público, do serviço público.
Portanto, podes não ter televisão,
Digamos
mas
que
estás a pagar a rádio.
a rádio, exatamente.
Mas existem exceções, é disso que nos vais falar.
Exato, portanto, aqui há muitos anos atrás, eu recordo-me que estava na moda um correio eletrónico que circulava entre as pessoas, que dizia às pessoas que se enviassem uma determinada carta assinada por fax para a EDP, que isso lhes permitia basicamente deixar de pagar esta quantia. E esta quantia ainda é significativa, eu estive a fazer os cálculos. E representa 6% do que pagamos, ou do que nós pagamos aqui em casa todos os meses. Obviamente, quanto mais se paga, menor será a percentagem. Quem tiver um consumo menor de eletricidade, maior será a percentagem. Como é óbvio que isto é um valor fixo. Mas digamos que o que me interessou, para fazer esta pequena investigação é se teríamos alguma forma de escapar, ao pagamento desta contribuição. E por isso foi investigar exatamente em que circunstâncias é que esta contribuição não é paga.
Espera aí. Escapar ao pagamento de contribuição, vais fugir aos impostos?
Há sempre algumas formas de escapar aos impostos ou de
Sim, mas não é
diminuir
isso que tu vais
os
dizer.
impostos.
Nós tínhamos combinado que não se fazia essas coisas. Que íamos ser cidadãos cumpridores. O que tu vais
Exatamente.
arranjar é uma maneira de não pagar taxa
Legal,
audiovisual. Não
não.
pagar taxa audiovisual porque não deverias pagá-la de qualquer forma naquele sítio, não é?
Eventualmente, em alguns sítios, por exemplo, estou a lembrar-me aqui do condomínio cá de casa, onde dificilmente há qualquer
Nem há
momento de contribuição.
televisão, nem há rádio aí no condomínio de casa, não é?
Exatamente, portanto, não se
Não
aplica, mas tem que se pagar à mesma.
faz qualquer sentido
Bem.
pagar. Portanto, isto aqui é para endereçar as falhas legislativas, não no sentido de fugir quem deve pagar, mas sim no sentido de quem não devia pagar conseguir aproveitar as oportunidades que a legislação lhe dá para não pagar. É isso ou não é?
Exatamente.
Porque
E, portanto, há
há aqui um
dois
problema
casos neste.
subjacente, não é? Ou seja, a legislação não tinha forma de. O legislador não tinha forma de garantidamente não fazer pagar quem não tinha que pagar, uma vez que se fosse, quer fosse uma carta, quer fosse um certificado, fosse o que fosse, era muito mais difícil, obrigava a custos de fiscalização muito superiores. E então arranjou esta forma, este cortar a direito. Isto é um cortar a direito.
Exatamente. Aliás, isso é uma parte da história muito interessante. Depois, enquanto andava a investigar os decretos-leis onde está fundamentada esta contribuição, fui descobrindo cada vez mais pontas, digamos assim, soltas, e depois acabei até por fazer uma investigação a toda esta história da taxa. E é muito interessante porque um dos decretos-leis mais interessantes que encontrei foi 389/76, que é um decreto-lei de 1976, portanto,
em... É quase pré-que
isto. Dois anos não depois, dizia, do 25 de Abril.
Paga a taxa e atira com o administrador do condomínio pela janela. Não dizia lá isso, palhão.
Não, por acaso o decreto-lei tem um preâmbulo muito interessante que conta tudo o que era, digamos, que a história nesses dias da taxa de televisão. E então o preâmbulo é muito interessante, que fala das centenas de milhares de processos que estavam em tribunal por pessoas que estavam a reclamar o não pagamento da taxa, de quantos funcionários era necessário manter para manter uma fiscalização de quem tinha os aparelhos. Na altura, quem pagava a taxa era quem tinha televisão ou rádio.
Portanto, a Assembleia Legislativa de 1976 tinha preocupações de eficiência. Ou seja, exatamente, tinham em conta...
Cria dinheiro.
Não é só cria dinheiro, António. É que é uma questão aqui de eficiência, eficácia e eficiência. Eles realmente, com uma legislação que cobrava a toda a gente, garantiu a eficácia. Mas depois tens o pequeno problema da reação das pessoas e tens que gerir aquilo tudo. E isso custa dinheiro. Não é só dizer que não, fulano A ou fulano B não devia pagar porque está nesta ou naquela condição. Depois é necessário balançar os custos da ineficiência de teres garantidas todas as exceções, não é?
Claro. Mas eu recomendo que realmente todos os leitores deem uma leitura ao preâmbulo desse decreto. É bastante legível e faz-nos quase ter uma lição de história do que era. Eu ainda me lembro vagamente desses tempos e do que se fazia para esconder as televisões, muitas vezes, para que os fiscais não as descobrissem. Lembro-me de casos desses.
Eu lembro-me daquele programa horroroso do Arreganha a Taxa que dava, em que só podiam concorrer as pessoas que pagavam a taxa e depois punham uma série de gente sentada numa bancada a fingir que se ria. Aquilo era um bocado deprimente.
Essa parte não me recordo.
Era um bocado deprimente ver as pessoas a fingirem que riam com arma de cérebro e a fazerem barulho.
Mas vem desse ano, então, a incorporação da taxa na própria... conta da eletricidade. Na altura, basicamente, descobriu-se que quem tinha uma televisão a levar provavelmente tinha eletricidade também, né? Embora a rádio, os receptores da rádio e a pilhas também fossem bastante frequentes nessa altura. Nessa altura, toda a gente que tivesse entre 120 kWh de consumo anuais e 240 kWh pagava 10 escudos mensais. E quem tivesse um consumo superior a 240 kW pagava 30 escudos. Isso depois, obviamente, foi duplicando ao longo dos anos, e em 1990 passou-se o limite para 400 kWh, isto com base provavelmente na ideia de que o consumo de eletricidade também foi galopando, e 240 ou 120 kWh era um nível de consumo que basicamente já ninguém tinha na altura. No entanto, é esse o limite que se mantém hoje em dia. Todas as pessoas que consumam menos de 400 kWh por ano estão isentas desta contribuição. O problema é que estes 400 kWh basicamente não dá para nada, não é? E portanto, só para teres uma ideia, por exemplo, nós cá em casa temos um consumo que supera os 2.000 kW.
Por ano. Estamos a falar de consumo anual.
Consumo anual, exatamente. Estamos a falar do total de quilowatts que se gasta durante um ano. Se não se ultrapassar esses tais 400 kW, está-se isento desta contribuição. Portanto, em alguns casos, que eu imagino, por exemplo, de casas que estejam fechadas durante parte do ano...
Uma escada de um condomínio, António.
Uma escada de um condomínio. Por acaso, não sei que níveis de consumo haverá num condomínio. No nosso caso, certamente não é, porque tem elevador, e imagino que o elevador consuma bastante. Mas imagino que realmente em condomínios mais pequenos o nível de consumo não seja assim tão elevado. E, portanto, nesses casos pode fazer sentido fazer um esforço duplo de poupança de eletricidade, porque a diferença entre consumir 400 kW num ano ou 401 kW num ano é de 27 euros, que é o total do valor da taxa que se paga durante um ano inteiro. Portanto, é uma das situações em que podemos fazer algum esforço no sentido de tentar minimizar o consumo para evitar o pagamento desta taxa. Há outro que está legislado em termos da própria... Foi de 2010, foi um decreto-lei 107/2010 também isenta determinadas atividades económicas associadas à agricultura. Porque também faz algum sentido,
São
não é?
só
Por exemplo,
algumas.
imagina, eu não vi isso em pormenor, também não conheço em pormenor o setor da agricultura, mas
Os, no
também faz
os
algum
nossos
sentido.
vizinhos, os nossos vizinhos com as plantas aromáticas não vão permitir-nos uma isenção.
Ou estou a imaginar aquele campo no meio do Alentejo ou do Alentejo que tem um motor de rega e que não faz realmente muito sentido pagar a contribuição taxa do audiovisual, não é? Porque tem um motor de rega no meio de um campo e para isso precisa ter um contador de eletricidade.
António,
Portanto, há umas quantas isenções deste.
esta semana, em vez de andarmos a correr atrás dos custos de combustível, vamos andar a correr atrás dos custos de eletricidade. Há muito tempo que se fala da liberalização do mercado da eletricidade em Portugal. Nós já passámos pela experiência da liberalização do mercado das comunicações eletrónicas, e nós pessoalmente, em termos profissionais, participámos de muitas dessas coisas. Mas aqui há uma experiência também como cidadãos relativamente ao que tudo o que é liberalizado, há uma expectativa de que o mercado funcione para fazer um nivelamento dos preços por baixo, para que, em termos concorrenciais, faz sentido para abrir mercado baixar preço. Aqui, esta semana, vais-nos apresentar um estudo que fizestes com base no estado da arte do mercado liberalizado e da eletricidade na tarifa biorária. Queres-nos falar sobre isso?
Enquanto estava a investigar esta questão da taxa de televisão e olhar fixamente para as faturas de eletricidade, lembrei-me que se calhar havia outras formas, outras ofertas comerciais realmente para pagar menos em termos de eletricidade. Já tinha feito o exercício aqui há uns tempos atrás, aliás, falamos sobre isso na altura, penso que foi quando surgiu a oferta do desconto do continente com a EDP, aquela oferta que usava. Na altura tinha feito alguma investigação para ver se compensava mudar, mas não compensava, e entretanto descobri que há um simulador na internet, da ERSE, que é a entidade reguladora do setor elétrico, que nos permite lá meter o nosso consumo, e foi isso que eu fiz, foi lá meter exatamente os 825 kWh que gastamos no último ano em horário de bazias, 1438 kWh fora do bazio, para ver qual é que era realmente a melhor solução. A melhor proposta que o simulador da ERSE me deu foi uma oferta da Galp, o Galpon, mas curiosamente, e a própria ERSE alerta para esse facto, é necessário para que aquele valor da eletricidade seja oferecido, é necessário subscrever um serviço de assistência sujeito a uma mensalidade. É isto que aparece no site da ERSE. E quando se vai ver, temos que subscrever um tal plano Confort que nos custa 46,80 € por ano. Portanto, olhando para o resultado, esses 46 atiram logo os dois primeiros para o meio fundo da tabela. E em terceiro lugar, de certa forma, de forma destacada, aparece o Serviço Universal com tarifa biorária, que é o que eu tenho neste momento. Portanto, neste momento, o que compensa é continuar quietinho, à espera que surja uma solução melhor. E à espera que ela surja rapidamente, porque nós sabemos que as tarifas do Serviço Universal vão ser inflacionadas artificialmente para as pessoas mudarem de serviço.
Nós sabemos ou é uma
Portanto.
noção? Nós sabemos, eu e tu, ou nós sabemos, porque eu não sei, é uma ideia
Não, não
com
é.
que estamos a ficar. É
A
melhor que
ERSE disse
esclarecermos
isto
isso antes que eles venham a
explicitamente.
correr atrás de nós. A ERSE disse isto explicitamente.
A 1 de janeiro de 2013, os preços vão subir artificialmente para fazer com que as pessoas mudem do serviço universal. E isso é particularmente grave, sabendo-se que todas as ofertas do serviço liberalizado são uma percentagem neste momento do serviço universal. Ou seja, se o serviço universal subir artificialmente, está mais que isto, não é para fazer as pessoas mudar, também o serviço liberalizado vai subir se mantiverem as atuais ofertas comerciais. No nosso caso, mais grave é o facto de não haver nenhum serviço ou nenhuma oferta comercial no mercado liberalizado que seja do biorário. Ou seja,
Vão
é uma
obrigar
coisa
toda a
que nós.
gente a passar para aquelas tarifas confusas do trihorário, em que a gente não ganha nada com
Ah,
aquilo e
não,
nunca sabe
tarifas
quando é que pode
simples.
ligar a luz.
Não há nem bi nem trihorário. O problema é
Só há
esse.
tarifa simples.
Só há tarifa simples.
Ui, que bom.
Portanto, isso ainda é mais grave, porque é todo. todo aquele conhecimento, toda aquela prática que os consumidores estão habituados
A
a
poupar?
os seus consumos. Não é tanto a noção só de poupar, porque o problema é que neste país, como em muitos outros países, o consumo da eletricidade é muito diferenciado de dia para a noite.
Sim, mas
E
é
portanto.
poupar no sentido em que tu, ao obrigares o prestador a ter uma disponibilidade de energia superior, porque não consegue calcular, pelo menos estimar, ele vai pagar mais caro. A disponibilidade também se paga. É que eles não podem guardar esta eletricidade que corre nos cabos de alta tensão numa pilhazinha ali ao fundo no virar da esquina, à espera que eu a queira usar.
Tudo isto é um bocadinho surreal. Nós certamente vamos voltar a esta questão. Eu pessoalmente vou tentar perguntar à ERSE porque é que não há uma oferta do bi-horário no serviço liberalizado. E destas indagações certamente vamos dar conhecimento em próximos episódios.
Em relação ao resto da semana, nós temos aqui. Eu tive a oportunidade de estar esta semana com o Bruno Figueiredo, que é uma pessoa muito ativa na área da usabilidade e também muito ativo nas redes sociais. E nós tivemos os dois a cruzar alguns métodos de garantir que não nos esquecemos de nada. Eu, como profissionalmente, uma das minhas obrigações é fazer precisamente isso. Eu tenho um método em termos pessoais e tenho um outro em termos profissionais, mas baseiam-se os dois nas mesmas coisas. Tu tens alguma forma de garantir que não te esqueces das tuas coisas, António?
Embora ainda não padeça de Alzheimer, realmente é um problema de todos nós, que é ter coisas para fazer, e esquecermos delas.
Como é que tu
Obviamente,
fazes?
eu no meu caso tenho vários níveis de coisas para me lembrar, desde já a minha agenda barra calendário,
Mas essa é simples, não é?
que
Nós os dois
é
temos
gerida
smartphones.
eletronicamente,
Exatamente, portanto,
portanto,
separámo-la.
digamos, nesse aspecto. É tipo a prioridade principal. Se tem uma reunião ou uma consulta ou qualquer coisa que
Mas
te exija estar naquela data à hora,
essas
tanto
são
esse é que tem
fáceis.
prioridade.
Mas essas são fáceis, porque essas nós colocamos-lhe uma data e uma hora e ela tem que acontecer. As que são difíceis e as que nós nos esquecemos, e eu já há uns anos que ouvi um senhor que é o David Allen, por causa do Google Vídeo que antes tinha lá, foi agora absorvido pelo YouTube, mas tinha lá os vídeos das apresentações que eram feitas nas próprias instalações do Google, por eles convidavam lá pessoas para irem falar sobre temas importantes para os colaboradores da Google. E aparece este senhor David Allen a explicar às pessoas como é que elas vão fazer para não se esquecer das coisas. Isto porque o problema essencial é que estamos no trabalho a pensar nas coisas de casa e em casa a pensar nas coisas do trabalho. Uma grande confusão e o cérebro está ocupado a fazer coisas que não devia, a fazer listas, a ordenar as listas. E o que este senhor David Allen diz é que a gente tem que se despachar a tirar essas coisas dentro do cérebro, porque precisamos ter o cérebro disponível para raciocinar e efetuar a tarefa que temos realmente entre mãos. E o método dele não é muito diferente do teu, o método que ele sugere, não é muito diferente daquele que tu e eu usamos. Tu, por exemplo, marcas logo as tuas coisas nas reuniões, assim que fala na tua agenda de reuniões, assim que falas delas, não guardas para marcar para mais tarde. Por exemplo, guardas os e-mails para que não os e-mails que não que eu não leio, eu ponho-lhes uma no próprio cliente de e-mail, ponho-lhes uma sinalização com uma data para tratar dele, porque não o posso ler logo, porque é muito complexo, ou seja, é uma questão de prioritizar as coisas que temos entre mãos.
Nesse aspecto, o conceito das listas é absolutamente essencial.
É ter uma lista.
Vamos ter várias, diria eu, né? Como
Sim, na realidade eu tenho muitas.
é.
Até tenho divididas. Aliás, chamaste a atenção para uma das listas que nós temos e que nem nos apercebemos que é uma lista com uma apresentação diferente, que é o nosso calendário.
Exatamente. Mas desde a lista de compras, não é, que temos em casa à espera de ir às compras.
A lista de
É a
compras.
lista de tarefas. Eu até tenho a lista dos artigos para poupar melhor, não
A lista,
é? Temos.
mas aí eu vou dizer, é uma forma muito prática que tenho, como estou constantemente a ler, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é ler o que é que se vai escrevendo na internet, sempre que encontro qualquer coisa que me possa servir de inspiração, pego e envio-a para o meu Gmail. Não me fica ali a tentar escrever aquilo porque sei que me vai demorar algum tempo a investigar se aquilo é válido ou não. Ou se realmente os ganhos que dizem que aquilo dá, valem a pena. Não estou a falar daqueles videozinhos rápidos. Que é só colocar um post no blog e está despachado. Estou a falar de coisas mais complexas, como uma oferta cruzada ou assim. Isso não vou endereçar logo naquele momento que encontrei, mas não posso esquecer disso. Mando para a minha conta de e-mail pessoal para ler mais tarde. Tu fazes o quê? Como é que tu fazes para não te esqueceres dos posts do Poupar Melhor?
Portanto, faço uma lista, tenho um documento. Neste caso é um documento Word, é basicamente um fecheiro de texto, né?
É
Onde,
tipo um bloco de notas.
exatamente, é um bloco de notas, onde tenho as coisas agrupadas, lista de coisas para ideias para desenvolver. Algumas, sabe-se lá quando irão ter a luz do dia.
Exatamente, porque o que interessa é ir tomando nota dessas coisas, não é?
Claro, claro. Por exemplo, este último artigo que falámos das taxas de televisão foi feito de uma vez só, não é? Portanto, foi uma investigação seguida. Mas muitas vezes vou juntando informação e depois, quando essa informação é suficiente para fazer um artigo, então sai o artigo.
Sim, mas este artigo, por exemplo, que tu fazes agora relativamente ao mercado liberalizado, nós já há meses que andamos a falar sobre isto. Nós já.
Sim, vamos continuar a falar,
Mas falamos,
definitivamente.
mas nunca tínhamos escrito nada em concreto, porque até porque há pessoas que nos vêm perguntar
Sim.
o que é que a
É a
gente.
questão, falámos apenas quando foi a oferta do continente. Mas também vem do facto que realmente não há muita coisa para falar, só que neste momento é uma questão que vai começar a aquecer.
Agora vai aquecer
Portanto,
isso.
vamos falar mais, não é? Mas esta questão da lista já é realmente isso. É muitas vezes serve para. Não é só o ato de fazer as listas, é depois o que é que se segue.
É
Eu,
o
por
que.
exemplo, cá em casa tenho uma lista de coisas para fazer. Se estou com vontade de fazer coisas e não tenho nada que fazer,
Vá à lista.
é só ir à lista.
Eu tenho uma lista dessas no telemóvel, que é quando tenho tempo disponível para fazer determinadas coisas, como por exemplo desmontar qualquer coisa que precise de uma afinação, ou ir ao carro levantar os tapetes todos e aspirar aquilo tudo mesmo por baixo dos bancos, desmontar os próprios bancos, porque não, tu quando limpas o carro não desmontas o carro todo. Limpas o carro rapidamente, não tens muito tempo. Agora, tens que fazer de vez em quando principalmente se como eu tiver as crianças, quando abres o banco aquilo é tipo os tesourinhos escondidos.
Por acaso há uma coisa que eu posso referir, é que cada lista, tipo imprimir uma lista ou fazer uma lista ou ter um Excel de listas é qualquer coisa que não funcionará. O importante é ter a lista e depois adequar às necessidades de cada um de nós, porque cada um de nós funciona de forma um bocadinho diferente. Devemos tentar utilizar as soluções standard, tipo
Estás a falar dos meios, não é? Porque se nós olharmos para as fotografias das carteiras que nós temos postas aí no blog, naturalmente que aquelas carteiras estão naquele estado porque aquilo é a forma confortável que as pessoas têm de gerirem todos aqueles papelinhos que vão recebendo, não é?
Claro, cada um de nós é ligeiramente diferente do próximo, né? Tentar fazemos as coisas de forma um bocadinho diferente e é por isso que eu não gosto, não vamos pôr, por exemplo, para melhor a forma como fazer a lista. Eu acho que
Não, 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 não é isso que está em
qualquer coisa
causa. Tem que
que é
ter
de cada um.
de saber o que é que tens pendente e não pode ser dentro do teu cérebro, porque o teu cérebro tem que estar disponível para outras tarefas. António, esta semana ficamos por aqui.
Até
Obrigado.
já.
É ao contrário. Mas tudo bem. Adeus, António.